e do reto e precisa de tratamento contínuo. O ministro também levou em conta a gravidez de alto risco da mulher do investigado. Pôncio foi preso na quinta fase da Operação Unha e Carne no começo do mês. A investigação apura um esquema de pagamentos de jogo do bicho e da máfia do cigarro a agentes públicos. A Receita Federal paga na quarta-feira R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração do ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro vai ser depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa e realizada exclusivamente via Pix por meio da chave CPF. Ficam fora do lote cerca de 500 mil contribuintes que não têm o documento cadastrado como chave. A organização Médicos Sem Fronteiras afirmou em relatório que as tropas da Rússia têm mirado profissionais de saúde e socorristas em ações com drones na Ucrânia. A ONG descreve uma tática que chama de duplo ataque. Uma primeira ofensiva atinge civis ou combatentes e atrai socorristas ao local. Minutos depois, uma segunda ação passa a ter como alvo a resposta das equipes de emergência reunidas em torno dos feridos. Segundo a organização, o procedimento russo transforma a prestação de socorro em um risco letal. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Nós vamos voltar a falar com você sobre o caso daquele pai que foi flagrado chutando a filha no rosto quando andava pelas ruas da cidade Francisco Beltrão, no interior do Paraná. Quem tem as informações para nós é o Marcelo Moraes, que está em Cascavel. Bom dia para você, Marcelo.
Bom dia, Milton, Cássia e aos ouvintes. A Polícia Civil do Paraná continua investigando o homem de 31 anos suspeito de agredir os dois filhos, de 13 e 5 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. Preso preventivamente após ser flagrado por câmeras de segurança, chutando o rosto da filha mais nova durante um passeio pela cidade no domingo, dia 5, ele admitiu em depoimento que teria perdido o controle emocional no momento da agressão e afirmou estar arrependido. O caso ganhou repercussão após as imagens do circuito de monitoramento serem divulgadas nas redes sociais. O vídeo mostra o homem caminhando com as duas crianças quando, de forma repentina, atinge a menina com um chute no rosto, fazendo com que ela caia no chão. A polícia, o investigado contou que havia retornado do mercado com os filhos e alegou que a criança chorava e gritava durante o trajeto. Segundo o depoimento, ele disse ter pedido diversas vezes para que a filha parasse e afirmou que acabou perdendo a cabeça diante da situação. durante o interrogatório, também questionou quem havia comunicado o caso às autoridades. Uma testemunha relatou que o irmão da menina, de 5 anos, permaneceu imóvel durante toda a agressão e aparentava estar em estado de choque. A violência foi interrompida por um personal trainer que trabalha em uma academia em frente ao local. Depois de presenciar a cena, ele confrontou o agressor e conseguiu imagens de uma câmera de segurança de uma residência vizinha que registraram toda a ação, imagens estas que repercutiram posteriormente. Com a divulgação das gravações, a Polícia Civil iniciou as investigações, ouviu familiares e solicitou a prisão preventiva do suspeito, posteriormente autorizada pela Justiça. As apurações indicam que o episódio registrado em vídeo pode não ter sido um caso isolado. Há relatos de outras situações de violência envolvendo as crianças, entre elas, a suspeita de que o filho mais velho teria sido atingido no rosto com um pedaço de madeira. Os investigadores também estão apurando denúncias de castigos considerados desproporcionais, cruéis, como obrigar os irmãos a permanecer ajoelhados sobre grãos de feijão e tampas de garrafa PET. Tudo isso já está sob conhecimento e investigação da polícia. A mãe das crianças solicitou medida protetiva e informou que pretende encerrar o relacionamento. Conforme o delegado responsável pelo caso, ela ficou profundamente abalada ao tomar conhecimento da agressão registrada pelas câmeras e afirmou que jamais imaginou que a filha pudesse ser vítima de uma violência dessa gravidade. Diante dos indícios reunidos até o momento, a Polícia Civil avalia a possibilidade de indiciar o investigado também pelo crime de tortura, além de outras infrações que possam ser confirmadas durante a investigação. Milton?
Muito obrigado. As informações foram do Marcelo Moraes, que é da CBN Cascavel. Esse fato aconteceu em Fernando Beltrão, cidade lá na região, no interior do Paraná. E eu queria aproveitar só para chamar a atenção de um aspecto, porque quando o homem está prestando depoimento, informação que o Marcelo Moraes nos passou, é que ele questionou quem que divulgou, quem que fez a denúncia. Isso soa, considerado todo histórico, como uma ameaça a esta pessoa que fez a denúncia da violência que ele cometeu contra a criança, que é explícita. Quer dizer, ali não há uma discussão. Ele realmente cometeu uma violência contra essa criança de 3 anos. Pode ter cometido outras, e isso que está sendo investigado. Mas ao questionar quem fez a denúncia, soa como uma ameaça a essa testemunha. O que, imagino eu, a polícia já esteja atenta a isso até para a proteção desta pessoa. 8 e 9.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte.
Bom dia, Lauro.
Ô, Lauro, falando aqui da corrida eleitoral, vamos olhar para o estado de Minas, que é um estado sempre muito importante e impressionante a indefinição que existe hoje na disputa eleitoral por lá, não?
Pois é, Milton. O PT e o Lula querem mais, aliás, mais do que querem, eles precisam resolver toda essa indefinição até segunda-feira que vem, porque na segunda-feira que vem começa a correr o prazo do TSE para a realização das convenções partidárias que vão escolher os candidatos para as eleições desse ano. E o PT continua enrolado em alguns estados, mas o rolo mais evidente, você citou aí, é Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O estado tem 16 milhões de eleitores, isso dá mais ou menos 10% do eleitorado brasileiro. E vai caber ao Lula, Milton, desatar esse nó que virou a escolha do candidato do PT ao governo de Minas Gerais, do candidato que, no fim das contas, vai pedir votos também para o Lula. Então, nesta semana vai acontecer obrigatoriamente uma conversa cara a cara entre o Lula e o deputado Patrus Ananias. O Patrus, ele, na verdade, ele queria mesmo, era disputar a reeleição dele para deputado federal, mas só que o Lula precisa dele para preencher esse buraco que o PT tem em Minas. Vou lembrar aqui que durante meses o Lula apostou no senador Rodrigo Pacheco como candidato ideal, mas Rodrigo Pacheco acabou desistindo. Depois, o Lula e a direção do PT acharam que a solução era a ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, só que ela, de uma forma inédita, e eu diria ousada e inédita, ela disse não à pressão do PT para ser candidato ao governo e bancou que preferia continuar como candidata ao Senado. Quando eu falo que o não dela foi ousado e inédito, Milton, é porque ninguém no PT costuma dizer não a uma convocação do partido, quanto mais uma convocação do Lula. O Haddad, por exemplo, ex-ministro Fernando Haddad, também não queria ser candidato ao governo de São Paulo, mas ele acabou cedendo em nome de um projeto maior, que era a reeleição do Lula. A Marília Campos, no entanto, ela disse não. Então, a partir daí, surgiu o nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, o Patrus Ananias, como uma solução, como uma espécie de última cartada do partido. O comando do PT confia que o Patrus vai topar, ajudar o Lula e topar essa missão. O Patrus, ele é filiado ao PT há 45 anos, ou seja, ele tem apenas um ano a menos do que o próprio PT tem de idade. Então, é alguém que, por esse histórico, não negaria um pedido do Lula. Outra peça importante para o convencimento do Patrus, Milton Cássia, é uma pesquisa que foi encomendada pelo PT. Essa pesquisa foi feita entre domingo e quarta passada e mostrou que o nome do Patrus tem um bom grau de conhecimento por parte do eleitorado. Também mostrou que o nome dele alcança basicamente o mesmo resultado que a Marília Campos havia conseguido em pesquisas anteriores. Então, como eu disse, é difícil imaginar alguém com o perfil do Patrus Ananias, que está aí há quase meio século no PT, que já foi ministro do Lula lá atrás, é difícil imaginar ele dizendo não numa conversa cara a cara com Lula. Então, Minas Gerais não é o único estado em que o PT precisa fazer essa definição do candidato ao governo nessa semana. Em Goiânia, por exemplo, tem uma situação semelhante, mas Minas, pelo tamanho do eleitorado, é definitivamente o estado que mais preocupa o Lula e o PT nesse momento. Então, vamos aguardar essa conversa que vai acontecer essa semana, sem dia marcado ainda.
Ok, muito obrigado, Lauro, por essa avaliação. Lembrando sempre a importância do estado de Minas Gerais, é o segundo maior colégio eleitoral que nós temos e bastante representativo. Por isso, sempre há um olhar especial ali para como que as candidaturas nacionais se posicionam no estado de Minas. E aí chama a atenção todo esse imbróglio e dificuldade para se fechar uma chapa por lá. Muito obrigado e um bom dia para você.
Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes, e até quarta.
Até quarta, Lauro. 8 e 14.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz.
A indústria cria, a indústria é mais.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8:16. Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Atenção, a Saga Toyota acaba de anunciar uma condição extraordinária para quem quer sair de Toyota 0km. Yaris Cross XR 1.5 Flex CVT 0km de 151.620 por apenas 129.990, com o seu usado na troca. Mas atenção, esta é uma oportunidade por tempo limitado. E tem mais, você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem. Melhor a vida.
Oito horas e 18 minutos. Estou de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na CBN, eu sou Igor Cardim, trazendo os destaques do noticiário aqui do DF. E o principal destaque do fim de semana foi realmente aquele caso da mulher que, em um possível surto psicótico, invadiu o recinto do Elefante Chocolate no Zoológico de Brasília. Os seguranças conseguiram retirar a invasora do local antes que o bicho se aproximasse. A mulher afirmou acreditar que ele estava sendo vítima de maus tratos e tentou levar água ao elefante. Apesar desse susto, ninguém ficou ferido. Os detalhes na reportagem de Felipe Igreja.
Os frequentadores do Zoológico de Brasília passaram por um susto na manhã do último sábado. Uma mulher que não teve a identidade revelada pulou muros e grades, aparentemente em um surto psicótico, e invadiu o recinto do Elefante Chocolate. O bicho chegou a seguir em direção à mulher, mas os seguranças rapidamente conseguiram retirar a invasora do local e ninguém ficou ferido. De acordo com o relato da própria mulher aos socorristas dos bombeiros, ela acreditava que o animal estava sendo vítima de maus tratos e, por esse motivo, entrou no recinto para oferecer água ao elefante. Ainda segundo os bombeiros, a mulher encontrava-se consciente, orientada, com sinais vitais estáveis e sem ferimentos aparentes. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada a uma unidade de saúde para uma avaliação médica. Nas redes sociais, um vídeo filmado por uma pessoa que estava no local mostra o momento em que a mulher, segurando um balde de água, invade o recinto do elefante e os seguranças correm para tirar ela de lá.
Ô elefante, diabo, essa mulher é louca, ela entrou aqui, pulou bem aqui. Que mulher doida do diabo, moço.
Segundo a Fundação Jardim Zoológico, a invasora foi retirada imediatamente do local pela equipe de vigilância e, em seguida, passou por atendimento de brigadistas porque apresentava sinais compatíveis com possível surto. Ainda segundo a nota, o elefante chocolate foi avaliado pela equipe médica veterinária e não sofreu qualquer ferimento. O zoológico afirmou ainda que reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes, dos colaboradores e dos animais, e orienta o público a respeitar todas as normas de visitação e as barreiras de proteção existentes no parque. Reportagem Felipe Igreja.
Que susto, né? Ainda bem que ninguém se feriu, o elefante também passa bem. E agora o zoológico vai ter que rever esse protocolo ali também de acesso a esse recinto, que não pode ser facilitado, né? A pessoa, mesmo estando em surto ou não, não pode ter um acesso assim aos recintos dos animais, ainda levando um balde com água. Nas imagens é possível ver ali o elefante se aproximando com calma e a mulher sendo retirada ali por um funcionário. Depois outra aparece também nas imagens. Que bom que tudo correu bem, não passou de um grande susto, né? Bom, e durante o fim de semana, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal lançou uma estratégia de intensificar o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo em todas as regiões administrativas do fim de semana, a Operação Kratos. Entre os objetivos está ampliar a presença policial e potencializar a capacidade de resposta da polícia. Além disso, a estratégia pretende reduzir os índices de crimes e reforçar a fiscalização de trânsito. Além de mais de 2 mil oficiais, serão usados na operação 500 viaturas e 90 motos, além de recursos aéreos, como as aeronaves, os drones também, para intensificar esse policiamento. Além disso, a Polícia Militar vai intensificar o policiamento ostensivo na Asa Norte durante 30 dias. Será uma operação de realmente combate mais efetivo à criminalidade naquela região, que nos últimos dias vem aparecendo ali um número crescente de furtos e roubos, de acordo com a corporação. E aí, por conta disso, será feita a ampliação da presença da Polícia Militar na região da Asa Norte pelos próximos 30 dias. Vamos atualizar a situação do trânsito. De olho aqui na EPNB, motorista que passa ali logo depois do setor placa da Mercedes, enfrentando lentidão, por ali velocidade de 33 km por hora, trânsito moderado para o motorista que passa por ali, sem registros de acidentes. O mesmo vale para a saída ali de Samambaia até o acesso à fábrica da Coca-Cola. Tem aquele trânsito ali sempre naquele trecho, velocidade de 40 km por hora. Logo depois, trânsito fluindo melhor já na altura da polícia montada. Bom, e hoje, dia 13 de julho, dia do rock, é o dia nacional do rock. Brasília, claro, uma cidade muito identificada com esse gênero. Olha aí.
Se é só ilusão.
Cidade que tem grandes nomes, né? Grandes bandas aqui foram projetadas para o Brasil: Legião Urbana, Plebe Rude, Paralamas do Sucesso, Raimundos. E aqui em Brasília, estava até buscando aqui para poder lembrar, aquela Rota do Rock. Você que nunca pesquisou, não sabe do que se trata, é uma rota ali por todos os lugares onde o rock foi sendo construído nas décadas de 1980, 1990 aqui na cidade. Tem placas de identificação que vão contando a história, entre elas aqui próximo na 303 Sul, onde ficava a residência de Renato Russo. Tem também no setor comercial norte. Em outros pontos aqui da cidade, foi montado inclusive com a ajuda do Felipe Seabra, guitarrista, vocalista da Plebe Rude, bem legal. Na Torre de TV tem também essa rota, passa pelos restaurantes onde eles compunham as músicas, bem legal. Então, para você pesquisar lá com a Secretaria de Turismo, no site da Secretaria de Turismo, tem toda essa rota do rock aqui na cidade.
17 anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã de um dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar, deixou pra trás.
8 horas, 25 minutos.
Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros, sem amanhã por diversão ou babacar.
8h25.
Jornal da CBN.
My
Desde muito cedo, nossos ouvintes roqueiros têm enviado mensagens para cá, lembrando este 13 de julho, o dia do rock. É assim lembrado, em função exatamente deste show histórico, que ocorreu há 41 anos, em 1985, o Live Aid, que aconteceu em Londres, na Filadélfia, festival que reuniu gigantes como Queen, U2, Led Zeppelin, enfim, foi um grande evento que arrecadou fundos para combater a fome na Etiópia e virou uma marca no rock and roll. Naquele período, Phil Collins sugeriu que a data de 13 de julho fosse decretada como o Dia Mundial do Rock. Assim foi feito, mas por uma curiosidade dessas, que talvez alguém saiba nos explicar muito melhor, a data se consagrou muito mais aqui no Brasil. Então, anualmente, isso tem muito a ver também com as emissoras de rádio musicais, que acabaram fazendo uma série de ações sempre no 13 de julho, e acabou se consagrando como o Dia Mundial do Rock no Brasil, isso, o dia 13 de julho. Mas é uma data, sim, internacional, lembrada no mundo todo, especialmente pelo Live Aid, pela marca que foi o Live Aid, pelo show absurdo. Se não me engano, foram 16 horas de show contínuos, tocando tanto em Londres como na Filadélfia. Vale muito bem, vale muito a busca sua nas redes sociais. Nas redes sociais, não digo, mas no Google, na internet, para ter acesso a esse material, conhecer um pouco mais de toda essa história que foi icônica. Portanto, Dia Mundial do Rock, para a alegria de todos os roqueiros que ouvem notícia aqui na CBN.
Trabalho S.A. com Estela Campos.
Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: por que nunca consigo dizer não para o meu chefe? A resposta é: porque você tem um mínimo de juízo. Recusar um pedido de alguém hierarquicamente superior nunca é uma boa pedida. Mas isso não quer dizer que você em algum momento não vá precisar fazer isso. Existem vários tipos de não. Por exemplo, se o chefe pede para você aceitar uma tarefa que você não tem a mínima condição de realizar porque você está cheio de coisas para fazer e que ele mesmo pediu, dizer não pode ser a decisão mais responsável. A maneira como você explica isso é que vai fazer a diferença. Traga números, prazos e, se ele insistir, pergunte entre as coisas que você precisa entregar o que pode ir para o fim da fila. Você não está deixando de colaborar, apenas organizando as entregas. E digo mais, os profissionais que dizem não de uma forma consistente e fundamentada podem até ser mais respeitados porque mostram que sabem gerenciar suas prioridades. Dizer sim para tudo só vai aumentar o seu estresse a conta gotas. Pequenas concessões diárias que podem parecer inofensivas, quando se empilham, aumentam sua tensão e o seu cérebro parece que nunca pode descansar. Aprender a estabelecer limites ajuda a preservar a sua produtividade, a sua saúde mental e a qualidade das entregas. Então, quando for preciso, não tenha medo de dizer não. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, manda aqui pra gente no trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima.
8:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O Congresso entra na última semana de trabalho antes do recesso sem votar projetos considerados prioritários pelo governo. Propostas como o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC da Segurança Pública e a regulamentação da exploração de minerais críticos estão travados no Senado. Na Câmara estão pendentes o projeto que criminaliza a misoginia, a atualização do limite de faturamento do microempreendedor individual e a regulamentação do uso de inteligência artificial. Os parlamentares trabalham até a sexta-feira e voltam em 1º de agosto. As canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai ultrapassaram os cigarros e assumiram o segundo lugar no ranking de apreensões da Receita Federal na alfândega de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os remédios clandestinos para emagrecer só ficam atrás dos telefones celulares. Segundo a TV Globo, o mercado ilegal traz até mesmo substâncias experimentais. A Anvisa alerta que a venda ou publicidade desses itens no Brasil é crime, porque nenhuma dessas canetas tem registro. Conforme a Receita Federal, em 6 meses, as canetas movimentaram ilegalmente 10 bilhões de reais. Pelo menos 27 pessoas morreram em um incêndio em Bangkok, na Tailândia. Segundo as autoridades, a maioria das vítimas inalou fumaça. A polícia investiga a suspeita de negligência relacionada à obstrução das saídas de emergência. Mais de 70 pessoas ficaram feridas. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado na CBN. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre os cofrinhos, mas e quem busca outras estratégias de investimentos? Qual é o caminho? Quando a gente fala em investir, a primeira coisa a se fazer é ter a sua reserva de emergência e, para isso, o CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito. Quando você já tem essa reserva, pode começar a pensar em investimentos que não têm resgate imediato, mas que complementam a sua carteira de investimentos, podendo render mais. A Bolsa de Valores é como um mercado feito para que pessoas possam investir em empresas, ou seja, quando uma empresa precisa de dinheiro, ela coloca ações disponíveis na Bolsa. Se você compra ações, você se torna sócio da empresa e, em muitos casos, passa a receber dividendos dessa empresa. Esses dividendos dependem do resultado do negócio, se ele deu lucro ou não, e as ações por si só podem valorizar ou desvalorizar de acordo com a percepção do mercado sobre o valor daquela empresa. Para investir na Bolsa, você precisa de um intermediário, que é uma corretora ou um banco. Na área de investimentos do PicPay, tem um botão chamado Ações Nacionais. Clicou lá, aparece uma lista de ações de empresas brasileiras com capital aberto na Bolsa, com os respectivos valores e a indicação se o preço está subindo ou caindo. Clicando em cada empresa, você consegue saber mais informações sobre o negócio, dados de mercado e notícias sobre aquela empresa. Tudo para te ajudar a tomar a melhor decisão na hora de comprar um ativo. Lembrando que investir em Bolsa de Valores é indicado para pessoas que possuem um pouco mais de familiaridade com investimentos e que já têm reserva de emergência. Se quiser acompanhar as edições anteriores, acessa lá picpay.com/é da sua conta. Amanhã eu estou de volta com mais uma dica.
8 horas e 35 minutos agora. Seguimos com as informações aqui no Jornal da CBN. Vamos até Belém, onde há um trabalho de buscas. Duas pessoas morreram e uma está desaparecida após um naufrágio. Diego Beckman, sua informação. Bom dia.
Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy, a todos do Jornal da CBN desta segunda-feira. E os trabalhos das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, né, já estão em andamento nas proximidades do município de Cametá, que fica aqui na região do Baixo Tocantins Paraense, depois que uma embarcação do tipo Rabeta naufragou na madrugada do último domingo, né, após colidir aí com um banco de areia, que é muito comum aqui na Amazônia, próximo a uma ilha que fica bem próximo da cidade de Cametá. O prefeito Vitor Cassiano confirmou a informação, inclusive nas redes sociais, né, comunicou as primeiras informações de que duas pessoas, né, já foram localizadas, infelizmente, sem vida, e existe uma terceira pessoa que está desaparecida. As buscas foram encerradas ontem às 18 horas, né, por conta aí da iluminação natural, e prosseguem até amanhã desta segunda-feira. Já começou, inclusive, a reportagem já entrou em contato. Equipes do Corpo...
Nós tivemos uma queda, Diego. Vamos retomar a sua fala a partir da informação que se ia passar da equipe de Corpo de Bombeiros, porque houve um pequeno corte aí. Vamos lá.
Tá. Só para completar, Milton, que equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Guarda Municipal já estão no local ali onde se concentram o trabalho de resgate. Enquanto isso, os familiares, né, desta terceira pessoa que está desaparecida aguardam mais informações. O clima é de consternação total ali na região de Cametá, uma vez que o município é um dos mais badalados neste período das férias de julho aqui no estado do Pará. Milton Cássia, volto com vocês.
Muito obrigado. As informações de Belém do Pará foram do Diego Beckman, às 8h37.
Temos informação chegando direto de Paris com a Rádio França Internacional sobre os conflitos no Oriente Médio. Estamos passando por um novo momento de impasse entre Irã e Estados Unidos. Ana Carolina Pelis, bom dia.
Bom dia, Cássia. O Irã anunciou nesta segunda-feira que não estará mais vinculado ao memorando de entendimento concluído em junho com os Estados Unidos, caso o governo americano não respeite os compromissos assumidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio e mantenha os ataques contra o território iraniano. O presidente americano Donald Trump declarou na quarta-feira passada que o acordo provisório de cessar-fogo assinado em junho entre os dois países estava encerrado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghaei, anunciou, no entanto, que seu país continua a manter as negociações diplomáticas com os países mediadores para evitar uma escalada com os Estados Unidos. Ele também afirmou que Teerã manteve contato nos últimos dias com o Catar, Omã e com o Paquistão. Em meio à retomada dessas tensões no Oriente Médio, a Guarda Revolucionária Iraniana reivindicou na segunda-feira a autoria de novos ataques contra instalações dos Estados Unidos em Omã e no Bahrein, segundo o comunicado publicado no site da organização. Os bombardeios foram uma resposta aos Estados Unidos, que atacaram o Irã neste fim de semana. Estes ataques americanos foram os maiores desde o cessar-fogo de 8 de abril, e a ofensiva ocorreu após a decisão de Teerã de fechar novamente o Estreito de Hormuz. E essa via navegável está no centro dessas novas hostilidades. Teerã busca manter o controle estabelecido nessa via nos primeiros dias da guerra. O anúncio do Irã do fechamento de Hormuz voltou a pressionar o mercado de energia. A medida fez o petróleo Brent subir mais de 4%, chegando a pouco mais de $79 o barril. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Carolina Pelis.
Nós vamos continuar com o noticiário internacional, mas olhando informações que interessam diretamente aqui no Brasil, porque é uma decisão que vai ser tomada essa semana lá nos Estados Unidos e que vai impactar os negócios por aqui. Rani Veloso tem informações em Brasília. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton. É isso mesmo, viu? Há dois dias da decisão final de um novo tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, o governo já trabalha com a forte possibilidade da sobretaxa. A ordem do presidente Lula é para que sigam com a tentativa de negociação até o último minuto. Mas o Palácio do Planalto já estuda medidas de retaliação baseadas na lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. Se confirmada, a medida americana vai representar um aumento de 25% nas tarifas sobre importações do Brasil, podendo chegar a 37,5% em alguns casos por causa da outra investigação sobre o trabalho forçado. A Confederação Nacional da Indústria estima que mais de 4 mil produtos podem ser afetados, como o açúcar, álcool e alumínio, o que pode representar um prejuízo de cerca de 15 bilhões de dólares às exportações brasileiras. Os empresários também estão na expectativa de ampliação da lista de produtos com exceções das tarifas. A investigação americana, que resultou nessa ameaça de taxação, começou em julho do ano passado por determinação do presidente Donald Trump. O governo dos Estados Unidos questiona o funcionamento do PIX em detrimento aos cartões de crédito, alegando que o Banco Central atua de forma injusta contra empresas estrangeiras ao ser regulador e operador ao mesmo tempo. Os americanos também criticam decisões da justiça brasileira que determinaram a suspensão de perfis em plataformas digitais. Na última sexta-feira, o presidente Lula se reuniu com os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa. A posição oficial é de que as tarifas são injustificáveis e que o PIX é inegociável. Após a reunião ministerial sobre as terras raras, Lula afirmou que os minerais considerados estratégicos vão dar soberania financeira ao Brasil e mandou recado a Donald Trump ao dizer que ele deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações da Rani Veloso aqui no Jornal da CBN. Deixa eu trazer só mais uma informação para você. Logo na abertura do Jornal da CBN, hoje nós alertamos para o recesso parlamentar que se inicia agora no final desta semana, e com uma série de pendências que estão lá no Congresso, que poderiam, deveriam ser votados, mas ficaram aguardando o retorno dos parlamentares, deputados e senadores, apenas lá no dia 1º de agosto. Nem é 1º de agosto, 1º de agosto é um sábado, então eles vão voltar só no dia 3, depois eles, 3 de agosto, então tem tempo ainda pela frente aí. E quando eles voltarem, ainda tem todo um processo de campanha eleitoral já iniciado, quer dizer, pouco trabalho se terá aí nesse segundo semestre, pouca votação se terá nesse segundo semestre. Eu estou falando desse assunto porque tem uma informação que está publicada hoje aqui no portal G1, que é de origem da Globo News, falando sobre aquela regra do piso mínimo do frete rodoviário, que interessava diretamente para os caminhoneiros e que está perdendo validade. Essa mudança ela foi adotada através de medida provisória, é um MP que altera essas regras, e está aguardando votação no Senado. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado, e se não for votada até 16 de julho, né, perde essa validade. Então, vota nessa semana ou deixa de valer. O esgotamento do prazo tem sido uma das críticas dos caminhoneiros, que reclamam da demora do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, em pautar a matéria para votação no plenário. Na semana passada, técnicos do gabinete senador se reuniram com líderes dos caminhoneiros e disseram que não há acordo com outros senadores para aprovação, enquanto a categoria defende a aprovação do texto. Por considerar que a proposta amplia a proteção dos trabalhadores, representantes do setor produtivo pressionam por mudanças e alertam para impactos nos custos do transporte e da cadeia logística. Portanto, fica agora essa discussão ali, e os senadores, entre as duas pressões, a dos trabalhadores e a dos empresários, vão ceder para quem? 8h44.
Minuto Sebrae. Uma iniciativa inédita vai reconhecer e valorizar artigos acadêmicos que abordam a realidade das micro e pequenas empresas. É o Prêmio Sebrae de Economia dos Pequenos Negócios. As informações com o coordenador de acesso a crédito e investimentos, Giovanni Bevilacqua.
Os artigos devem se enquadrar em um dos 6 temas temáticos: produtividade e inovação, mercado de trabalho e empreendedorismo, acesso a crédito e serviços financeiros, políticas públicas, desenvolvimento territorial e sustentabilidade socioambiental. A avaliação será feita por uma comissão de mestres e doutores, especialistas em economia e áreas correlatas, com base nos critérios de originalidade, metodologia, relevância acadêmica e aplicabilidade prática. A premiação distribuirá R$30 mil entre os 3 trabalhos vencedores.
Inscrições pelo site datasebrae.com.br.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
A edição da manhã do Panorama CBN dessa segunda já está no ar. Eu, Gabriel Freitas, continuo por aqui e te conto que quase 10 anos depois de deixar o Congresso, Eduardo Cunha está sob suspeita de influenciar o destino de emendas parlamentares. Também os detalhes de uma carta escrita por Jair Bolsonaro e lida por Flávio, que pode comprometer a prisão domiciliar do ex-presidente. E no fim da edição, a nossa homenagem a 2 atores que deixaram personagens inesquecíveis. Rui Rezende marcou gerações como o professor Astromar de Rock Santeiro e Sam Neill, para sempre lembrado como Alan Grant de Jurassic Park. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN, no site, no aplicativo da CBN, nas principais plataformas de áudio.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no regalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Horas e 48 minutos, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal e já chamando Mariana Machado, que está aqui no estúdio, tem mais informações para a gente sobre o CBN Brasília de hoje, segunda-feira. Mari, bom dia para você.
Bom dia, Igor, bom dia para o nosso ouvinte também. Semana começando, programa com muita informação e hoje, Igor, no tema do dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Rio Melchior. Comentamos aqui na semana passada que a Secretaria de Meio Ambiente prorrogou o prazo para que as organizações da sociedade civil interessadas em participar do chamamento público para a contratação da organização que fará o projeto de recomposição da vegetação nativa na bacia do Rio Melchior, agora o prazo vai até 9 de agosto, vamos ver uma extensão aí. O Rio Melchior, a gente lembra, foi objeto de análise, né, de uma CPI na Câmara Legislativa com o objetivo de discutir exatamente a poluição desse rio. Vários especialistas, pesquisadores apresentaram estudos, apresentaram trabalhos falando sobre o estado realmente muito preocupante, né, do Rio Melchior. E hoje a gente vai ouvir uma dessas especialistas, a bióloga Alba Evangelista Ramos, ela que é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, que integra ali a bacia do rio Melchior. Ela foi uma dessas pesquisadoras e trouxe diversas ponderações, recomendações urgentes sobre o que deve ser feito para tentar recuperar ali toda aquela área. É um rio muito importante aqui para o Distrito Federal, ele passa por várias regiões, enfim, e precisa, né, ser recuperado. Uma das, inclusive, recomendações que apareceu no relatório final da CPI que tratou da situação do rio Melchior é a questão da classificação, a classe de qualidade, né, do rio. Hoje ele é classe 4, a CPI recomendou urgentemente a reavaliação, né, a reclassificação para chegar até a classe 2, o que significa ali maiores cuidados, maior atenção, de uma forma geral.
Também.
Exatamente, despoluição também, que deve ser feito de forma urgente. Então é papo para daqui a pouquinho no nosso tema do dia. A gente convidou a Secretaria de Meio Ambiente para participar dessa discussão. A Secretaria até o momento não se posicionou, mas o espaço está aberto. Nossa entrevista hoje no tema do dia a partir das 10h30 da manhã. Hoje também, 13 de julho, a gente vai destacar aqui no CBN Brasília o transtorno do déficit de atenção, TDAH. Isso porque exatamente hoje é o Dia Mundial, né, de conscientização a respeito do TDAH, que, aliás, tem sinais que muitas vezes são confundidos, né, com outras questões. Então, por exemplo, podem estar relacionados à ansiedade, privação de sono, estresse crônico. Nós vamos conversar com uma psicóloga para entender essas principais diferenças e os desafios, né, do diagnóstico, exatamente porque há diferentes condições que produzem essas manifestações muito parecidas. Não é à toa que frequentemente a gente ouve alguém falando: ah, eu tenho TDAH, foi diagnosticado? Não necessariamente, mas tem ali alguns sintomas que são semelhantes. Nas redes sociais é o que mais aparece.
E os memes banalizaram isso, né, Mari?
Exatamente, os memes banalizaram isso. Então, a gente aproveita também para tirar as dúvidas, né, dos ouvintes. Às vezes você está lá, vê exatamente até esses memes, vê vídeos em redes sociais de alguém falando sobre TDAH, pensa que tem. Manda aqui
faz
a sua pergunta.
Faz
o autodiagnóstico, olha que perigo, né? Então, aproveita para mandar a sua pergunta que a gente vai abordar esse assunto daqui a pouquinho no CBN Brasília. E claro que segunda-feira também é dia de ir no campo e nas quadras. Copa do Mundo não acabou. Felipe Igreja ainda vai falar. A gente teve jogos importantes pelas quartas de final neste fim de semana. Você acompanhou?
Acompanhei tudo. Eu já tô naquele sentimento de tristeza.
Fim de festa,
fim de festa,
né?
Total. Agora são 2 dias sem jogos. Ontem e hoje sem jogos.
Exatamente.
Já tô ansioso para a partida de amanhã já.
Pois é. E aí o Felipe vai falar um pouquinho sobre Copa, vai falar um pouquinho sobre as músicas que tem embalado, né, principalmente as torcidas. Tem algumas que estão chamando a atenção aí, o pessoal da Inglaterra, né, com a torcida da Inglaterra com muito Oasis, né?
Beatles.
Enfim, pois é. Felipe vai destacar um pouquinho dessas músicas, falar desse clima de fim de Copa do Mundo e o que vem por aí também após a Copa. Lembrando que a final é no próximo domingo, né, dia 19, às 4 da tarde, se não me engano. Aí a gente vai conhecer o campeão da Copa.
Algum palpite, Mariana?
Eu não sei, eu tô achando que a França leva esse ano. O que você acha?
Eu acho que vai dar França e Inglaterra, se tudo der certo
na final. Ah, tá. Mas quem você acha que leva mesmo a taça?
A França.
A França, né? Eu tô achando também que a França... Eu não sei, eu não vou mais torcer por ninguém. Porque eu falo que todo mundo que eu torci nessa Copa perdeu, foi eliminado... Essa não é uma Copa que eu tô boa de palpite, não tô gostando, não. Não, brincadeira, tá legal de acompanhar, então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E claro, também é dia de Assim é Brasília, com Rodrigo Chia, falando sobre o BRB e aquele famigerado acordo de salvamento, toda a discussão envolvendo, né, os bancos e principalmente a garantia para o empréstimo, né? O GDF tem avaliado voltar ao STF, novamente ao STF com essa questão, e aí o Chia vai destacar um pouquinho sobre isso pra gente. Os ouvintes podem ir participando, nosso WhatsApp pra gente reforçar é o 996669673.
Convido eles a mandarem também os clássicos do rock aqui da capital, porque hoje é dia do rock. Já soube que Mariano Machado separou ali um setlist com o Eduardo Brito. Então convido os ouvintes também a mandarem suas músicas favoritas de rock aqui da capital, né, Mari?
Boa! Dia Mundial do Rock. Claro que a gente abre o programa falando disso. Gostei de pedir as dicas para os ouvintes. Mandem sua banda favorita, seu hit favorito.
8h55. Quem é que nunca se sentiu assim?
procurando um caminho pra seguir uma direção.
Oito e 55.
Prancheta do PVC na Copa do Mundo.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Paulo Vinícius Coelho está voando neste momento de Nova Jersey para Dallas, por isso gravou o comentário dele.
Muito bom dia, Milton Jung, muito bom dia, Cássio Godoy. Estou a caminho de Dallas para a semifinal de amanhã, França e Espanha. Enquanto a gente viu no domingo o comunicado, o vídeo divulgado pela CBF falando sobre o início do novo ciclo, que vai ser de menos confusão, mais estabilidade, palavra usada, e mais organização. Tem um ato falho gigantesco nesse vídeo divulgado ontem, que é a frase: a gente sabe o que vocês estão sentindo. Ora, não somos nós? E aí a gente junta uma série de coisas que aconteceram durante a semana. Meu companheiro Arnaldo Ribeiro no UOL falou uma coisa que ele tem toda a razão quando diz que não é normal você ter o Carlo Ancelotti indo direto do fracasso na Copa do Mundo para Vancouver, no Canadá, onde ele mora, que não é normal o Vinícius Júnior ir para Ibiza, o avião da seleção descer com um jogador só, o lateral Danilo, e o Neymar ir para Las Vegas cumprir compromissos e com patrocinador dele, que é ele é embaixador cultural, né, de uma empresa de pôquer, foi jogar pôquer em Las Vegas. O que acontece em Vegas, neste caso, não ficou só em Vegas, ficou para o mundo inteiro saber. Enquanto isso, a CBF faz um vídeo dizendo que sabe o que a gente, o que vocês estão sentindo. Ué, mas não somos nós? Acho que não somos nós. Isso é muito... Para quem está tentando fazer estratégia de comunicação, é tão assustador, né? Pensar que tem uma estratégia de comunicação tão ruim. Mas enfim, enquanto isso, amanhã tem França e Espanha em Dallas. A Espanha venceu os últimos dois jogos contra a França, semifinal da Liga das Nações em 2025 e semifinal da Eurocopa em 2024. Mas os franceses entendem. Ontem uma matéria do L'Equipe falava sobre... Agora é diferente porque dois anos atrás a Espanha tinha 7 titulares iguais e a França tinha 8 titulares que estavam começando o trabalho com o Didier Deschamps. E agora esse time ganhou conjunto. Agora é o melhor time da Copa do Mundo. A França contra a Espanha, que tenta encontrar uma maneira de jogar. Só que assim, o que parece é que a França tem tido uma dificuldade com o estilo espanhol. De fato, como diz o L'Equipe, dessa vez pode ser diferente. Dessa vez a França chega muito forte e pode perfeitamente ganhar da Espanha. Os únicos dois jogos de competição, tirando essas duas semifinais, teve uma final de Eurocopa em 84, com vantagem francesa por 2-1 em Paris, e teve as oitavas de final de Copa do Mundo. O único jogo em Copa do Mundo foi em 2006, vitória da França por 3-1, o jogo que classificou a França para enfrentar o Brasil, quando o Henry fez 1-0 e o Brasil foi eliminado pela França. Vamos ver se vai ser, como é que vai ser dessa vez. De qualquer maneira, o grande jogo dessa terça-feira, na quarta-feira, Argentina e Inglaterra. Terceira vez apenas na história em que 4 campeões do mundo fazem a semifinal. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Amanhã eu volto ao vivo.
Este foi o Paulo Vinícius Coelho.
9 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Os Estados Unidos têm até a quarta-feira para decidir se vão aplicar a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A iniciativa é fruto de uma investigação que classificou as políticas econômicas do Brasil como desleais e injustas. Uma segunda taxação paralela de 12,5% ameaça o mercado nacional sob a acusação de Washington do uso de trabalho forçado e semelhante à escravidão em setores da economia brasileira. A medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário ainda aguarda a votação no Senado há poucos dias de perder a validade. A proposta foi aprovada pela Câmara.